A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O tempo passa e algumas características da política, elas permanecem ano após ano e a gente acaba tendo que se acostumar com isso. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe, o partidarismo, ele tem sido um dos grandes maus, uma das grandes mazelas que fazem com que essa cidade não cresça. E isso está em todos os lugares e acontece durante todos os governos e em todos os momentos. Nós não conseguimos vencer isso e estamos muito distantes ainda de conseguir. E um dos motivos pelos quais isso acontece é o que acontece na Câmara de Vereadores. Ontem os vereadores se reuniram para mais uma sessão, numa volta de um recesso que houve durante o Carnaval, mas não há diferença, não há evolução, não dá para perceber muitas novidades. Quem é oposição faz o seu papel de oposição, de denunciar, de fiscalizar, e esquece do que aconteceu no passado. Quem é situação fecha os olhos para o presente e tenta enxergar apenas o que aconteceu no passado. E aí a gente vai passando o tempo. Nós estamos em 2014, mês de março. O governo Edson Vieira começa a completar um ciclo de um terço de governo. Daqui a pouco o ano já está acabando, já é metade de governo. O tempo passa rápido. E não dá para você viver uma situação atual, ter uma responsabilidade constitucional, assumir essa responsabilidade no papel de fiscalizar o poder público, de ser um agente para isso, se reportando ao passado. Hoje, existem vereadores de situação e quase toda a bancada de situação não sabe ser governo. Existem vereadores que ainda não desencarnaram do papel, da postura de oposição na situação. Mas aí, como eles não têm saída devido aos interesses pessoais na política, ao grupo a que pertence, eles utilizam o discurso para falar do passado, como se o governo Toninho do Pará não tivesse passado ainda. Ontem, alguns vereadores levaram à Câmara uma denúncia de que peças de veículos da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe teriam sido roubadas em um depósito de veículos que foi colocado na entrada da cidade. A denúncia é grave, ela precisa ser investigada e a polícia precisa estar envolvida. E se isso de fato aconteceu, alguém precisa ir para a cadeia. Essa é a situação. E em qualquer lugar decente desse país, uma situação como essa deveria ser apurada. E é preciso que alguns vereadores entendam de que, se isso aconteceu, o governo pode ter sido vítima de personagens, funcionários do próprio governo, ou, de repente, de alguém que não faz parte do governo. O patrimônio público pode ter sido roubado, motores de carro, enfim, vários tipos de peças de veículos. O papel dos vereadores deveria ser de cobrar que o papel da prefeitura fosse feito no sentido de denunciar o caso às instituições, às autoridades competentes, para que as investigações fossem feitas. Mas aí, quando se falou sobre esse assunto, teve vereador que disse que no governo Toninho do Pará isso também aconteceu. E aí, se no governo Toninho do Pará as coisas aconteceram, as mazelas do governo Toninho do Pará, as mazelas do governo José Augusto Maia, parece que precisam necessariamente continuar acontecendo. Porque está acontecendo agora, mas antes acontecia. Então não há o que fazer. O argumento é pífio e o papel constitucional do parlamentar de fiscalizar o poder público está sendo deixado de lado por interesses pessoais. Existem vereadores que estão perdendo muito a sua conduta. Estão tendo características quebradas. Vereadores que antes eram respeitados pela população quando eram oposição nos governos anteriores pelo papel brilhante que faziam. agora estão perdendo discurso. Estão feitos cego em tiroteio, não sabem para onde vão, não sabem o que fazer. Na legislatura passada, durante o governo Tonho do Pará, alguns vereadores eram governo, mas eles tinham posições, e apesar de estarem, em muitos casos, dentro das da prefeitura, mas eles tinham posições parlamentares muito firmes. Eu vou destacar aqui dois nomes: o vereador Fernando Aragão e o vereador Dimas Dantas. Dimas Dantas fez parte do governo Tonho do Pará. Ele era da cozinha do governo, porque o governo também tem cozinha, não só é na residência do prefeito, não. No entanto, enquanto Dimas fazia os seus discursos na Câmara de Vereadores e as posições enquanto parlamentar, ele não deixava de lado aquilo que a população tinha como anseio. E quando havia os casos de denúncia, ele se comportava no sentido de apoiar que as investigações fossem feitas dessa denúncia. Rompeu mais na frente, mudou de lado, mas Fernando Aragão continuou. E nem por isso perdeu o respeito dos seus pares. Não faz sentido que seja assim. Quando o parlamentar fiscaliza a prefeitura, ele está ajudando o governo a se corrigir. As denúncias que foram divulgadas, propagadas no início da gestão Vieira, fez com que os técnicos do governo tivessem mais cuidado antes de fazer os seus contratos. Isso é bom para o governo. E era bom que essa cobrança passasse a ser feita também pela base aliada do governo, como acontece em qualquer parlamento. Então, é preciso esperar para que a gente tenha um pouco de evolução, porque os 10 vereadores de situação hoje estão numa situação muito difícil. Não faz sentido que o comportamento seja esse. Você fazer parte de um governo não significa dizer, não implica dizer que você não pode apontar sequer uma falha desse governo. O governo é muito grande, existem as falhas. E o papel do vereador é esse, é de tentar contribuir para corrigi-las. Enquanto os nossos representantes estiverem vestindo as camisas dos grupos políticos com suas cores, com seus interesses, as necessidades da cidade serão sempre deixadas de lado.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 12 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora vamos falar sobre os bastidores do poder e da política em todo o Brasil. Romenique comigo, bom dia Romenique.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? Iniciando aí mais algumas discussões, alguns debates sobre os assuntos das últimas horas.
Sexta-feira meio preguiçosa hoje, né?
Tá
essa preguiçosa. Semana do carnaval, já fica querendo mais de uma.
Apesar de uma reunião de câmara um pouco agitada, mas a sexta amanheceu preguiçosa.
Deixa eu trazer aqui antes uma matéria do Magno Martins, onde ele fala da lista dos 100 mil votos. Ele faz já trata de um aspecto, né, eleitoral, envolvendo os candidatos a deputado federal, e cita alguns que teriam vagas garantidas. Inclusive, Zé Augusto não está nessa lista. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Magno Martins, a lista dos 100 mil votos. Uma tremenda neurose toma conta da bancada pernambucana na Câmara dos Deputados. Correm listas para todos os gostos, entre o cafezinho, local onde congressistas se encontram para um bate-papo, e o plenário da casa. Silvio Costa, PSDC, um dos mais ansiosos, que tem mania de fazer cálculos eleitorais, chega a arriscar que candidatos hoje com 80 mil votos estão numa zona de risco na Frente Popular, cujo candidato a governador é o secretário da Fazenda, Paulo Câmara, PSB. E com essa mesma votação, estariam numa posição confortável quem viesse a disputar um mandato federal na coligação do PTB, que terá como candidato a governador o senador Armando Monteiro. Números à parte, na verdade existem hoje 19 candidatos eleitos com votação acima de 100 mil votos. Eis a lista por partidos. Do PSB, Danilo Cabral, Fernando Filho, Pastor Eurico, Gonzaga Patriota, Marinaldo Rosende, Felipe Carreiras, João Fernando Coutinho, Tadeu Alencar e Isaltino Nascimento. Do PP, Eduardo da Fonte. Do PR, Sebastião Oliveira e Anderson Ferreira. Do DEM, Mendonça Filho. Do PMDB, Jarbas Vasconcelos. do PSDB, Bruno Araújo e Daniel Coelho, do PSL, Luciano Bivar, do PDT, Vonney Queiroz e do PCdoB, Luciana Santos. Como só existem 25 vagas na bancada federal, todos os demais candidatos, uma penca, inclusive contando com os atuais de mandato que não aparecem na lista dos 100 mil, só restariam 6 vagas a serem preenchidas. O que se diz em Brasília ainda é que os deputados Jorge Corte Real, do PTB, Silvio Costa, do PSC, Pedro Eugênio, do PT, André de Paula, do PSD, Cadoca, do PCdoB e Augusto Coutinho, Solidariedade, estariam beirando a casa dos 90 mil votos e, portanto, eleitos. Neste caso, não sobraria uma única vaga a ser disputada pelo restante dos candidatos.
Essa é a situação da Frente Popular. Então, claro que falei no início, Augusto não está nessa lista dos eleitos, porque é evidente que ele não faz parte da Frente Popular, está na coligação de Armando. Essa é a matéria publicada hoje no blog do Magno Martins. Na linha, o jornalista Magno. Bom dia, Magno.
Bom dia, meu caramelo. Bom dia, gente da Rádio Polo.
Está em Brasília ainda, né?
Não, cheguei ontem.
Chegou ontem. Do
Pernambuco.
Certo, mas a semana em Brasília foi essa questão envolvendo lá o PMDB. Agora, nos bastidores, Magno, o que é que se tem de novo? Além dessas contas, os cálculos feitos pelo deputado Silvio Costa, que é uma figura, né? Que tem essa personalidade de fazer essas previsões.
Pois é, no plano nacional, nos bastidores, o assunto mais... No plano nacional... Toda essa questão do reforma ministerial, a Dilma... Ontem, os ministros do PMDB, sem consultar, ou seja, de lado, os principais líderes, Eduardo Cunha, que é o líder Maquia, e o próprio presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, uma declaração dizendo que o PMDB não foi ouvido. Isso só fez ainda agudar, agravar. Entre o PMDB do Planalto. Não foi uma boa para Dilma fazer essa reforma, nem atendeu.
Magno, você está me ouvindo?
Magno,
eu vou fazer o seguinte, eu vou retomar a tua ligação, porque está oscilando aqui, a gente não está entendendo muito bem, tá certo? Vamos fazer novamente esse contato, são 8 horas e 17 minutos, está ruim a ligação, né? Não deu para entender quase nada do que o Magno Martins falou. Bom, mas a gente está falando sobre as previsões, pode desligar, ligar de novo, sobre as previsões do Silvio Costa, né? As possibilidades de deputados. Agora, é um fato que chama a atenção, Romini, que é o fato de que com 80 mil votos, um deputado estaria na zona de risco, isso na Frente Popular. Se houvesse uma candidatura aqui de Alessandra Vieira, pelo menos de acordo com os cálculos, né, de Silvio Costa, ela teria que ter essa margem para ser eleita. Magno, você falava exatamente no cenário nacional, né, isso federal.
Eu dizia o seguinte, Ney, que no plano nacional, a repercussão maior se dá em razão dessa escolha dos ministros do PMDB por parte da presidente Dilma, sem atender efetivamente o partido. O partido oficializou ontem que não foi ouvido, que a escolha foi uma escolha pessoal da presidente Dilma, e isso, consequentemente, só vai agravar a relação do partido com a presidente Dilma.
Pois é, então, durante a semana aí em Brasília, com base nessa situação do PMDB e, enfim, a presidente Dilma que não muda a sua posição de jeito nenhum, parece que não vai abrir mão, onde é que isso vai parar, afinal?
Olha, o grande teste vai ser a votação do Marco Civil da Internet, né? Projeto que vai regulamentar a internet no Brasil, que o governo tirou de pauta esta semana e que deve entrar na semana que vem. O governo só vai colocar em pauta se sentir segurança que aprova. Se o governo retirar de pauta mais uma vez, é uma prova de que os votos do PMDB vão fazer falta. E que além do PMDB, existem partidos pequenos, como o PROS e como o PR e parte do PTB, uma dissidência do PTB, e que não segue a orientação do governo, ficando com a rebelião que está imposta pelo PMDB.
Semana que vem deve ser colocada em pauta a proposta de derrubada do veto da criação dos novos municípios, né? Da adequação da lei. É arriscado ainda para o governo?
Não, porque isso aí é uma matéria que está em outra instância, no Senado Federal. E no Senado, o governo tem a maioria no Senado. Isso aí, eu acho que foi ruim para os municípios ficar essa pendência com o Senado. Se tivesse sido uma matéria por parte do Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado, aí sim o governo ia levar uma grande derrota. Mas como é lá no Senado, é bem provável que o governo vença, porque lá é o PMDB de Renan, é o PMDB de Sarney, de Homero Jucá, é esse PMDB que dá maioria ao governo no Senado.
Mas só para a gente entender, a aprovação é mista, né? Agora, primeiro Senado, depois Câmara Federal, não é isso?
É, mas se cair no Senado, não vai mais à Câmara.
Teria que ser derrubado o veto nos dois.
Exatamente. Teria que ser derrubado o veto primeiro no Senado, para depois à Câmara. Mas se o Senado manter o veto de Dilma, não vai mais à Câmara.
Tá certo, então, Magno, para a gente fechar essa conversa que você teve lá com o Silvio Costa e as previsões, né, para a eleição de deputado. Será que essa conta dele está certa? 80 mil votos não é uma quantidade segura para os que forem candidatos pela Frente Popular?
Silvio Costa, ele é bom de número. Ele faz muitas projeções, ele em cima do coeficiente eleitoral. Eu acredito que essa projeção dele está dentro da realidade. Porque dentro do chapão tem muita gente com muitos votos. Você viu aí que só com deputados acima de 100 mil votos, nós já enumeramos aí 19 deputados que têm certamente entre 100 e 100 e poucos mil votos. Então, essa lógica, ela está muito evidente, né? Agora, pelo outro lado, como não tem muitos deputados com grandes votações, então com 80 mil votos, eventualmente pode estar dentro.
Tá certo, Magno. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. Estaremos te ouvindo a partir das 18 horas.
Um grande abraço e até lá mesmo.
8 horas e 22 minutos. Esse é o jornalista Magno Martins conversando conosco. Vamos para o intervalo. Na volta eu começo o meu bate-papo aqui com o Romenique. Vamos tratar também sobre outros assuntos, inclusive da política local.
Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, Romenique, a gente calculando aqui, né, com base nessas contas do deputado Silvio Costa, se realmente for necessário mais de 80 mil votos para uma eleição de deputado federal na coligação da Frente Popular, nem Alessandra nem Diogo, né?
Primeiro esses números que o Silvio Costa aborda, bora dizer que está dentro de uma realidade, né, como o próprio Magno falou. Mas ele aborda de que ele faz uma média, né? Lógico que vai ter aqui nomes com mais de 100 mil votos e outros com menos de 80, agora com menos de 100. Só que os que já estão com 100 seriam uma garantia, né? Os abaixo teria que torcer muito. Por exemplo, eu lembro que na eleição de 2010 se apontava, por exemplo, que se não tivesse 70 mil votos, a garantia seria entre 70 e 80. Se não chegasse a isso, tinha que estar na casa de 50, 60. O deputado federal José Augusto Maia foi eleito com 46, né? Acontece, vai ter gente com uma votação abaixo disso que vai ser eleito, mas não vão ser algumas exceções. Até porque a gente tem que ver como é que o quadro vai ser definido, né? Onde, de fato, o Eduardo da Fonte vai estar, se o PP, de fato, vai continuar com esse projeto solo.
Mas o quadro só falta se definir do outro lado. A Frente Popular já está definida.
Não, com certeza. Mas por exemplo, eu acho que muda muita coisa se o PP vai sair só ou se vai sair com o Armando.
Muda do outro lado. Mas
exato,
não,
exato.
A Frente Popular, não.
Mas aí é a questão, né? Então vamos para a Frente Popular, né? Eu estava até falando agora em off aqui com você que é uma das coisas que me faz acreditar que Diogo Moraes saia deputado estadual, né? Diogo tem uma garantia de ser um dos mais bem votados para a eleição de deputado estadual. Tem uma votação expressiva.
Diogo já é difícil, para Alessandra seria completamente impossível. Né?
E aí a gente vai de acordo com a entrevista do prefeito Edson Vieira ontem, né, no programa Opinião, onde ele aborda que a Alessandra não vai entrar em uma aventura. Sim. Que vai se conversar com o Eduardo e tudo mais. E vamos ver o que é que isso vai acontecer. Agora aqui, esse é um dos fatos que eu não acredito que o deputado estadual Diogo Moraes vá disputar uma eleição de federal agora. Diogo tem projeto, e esse projeto de Diogo está bem definido. A eleição de Diogo é para deputado estadual e ele não vai entrar numa... Não acho que o Diogo vai entrar nessa disputa que já está forte por demais. Os números do Silvio Costa Filho, se a gente for analisar aqui, os nomes que aqui estão, na Frente Popular, a gente já vinha comentando isso há alguns programas. É só nome grande, só nome de peso que está disputando na Frente Popular, né? Não é um nome forte e um pequenininho lá embaixo, não. É todo mundo equiparado ali, nomes para 100 mil votos de fato, né? Um Jarbas Vasconcelos, um Sebastião Oliveira, o Inocêncio até que ainda está nesse lenga-lenga, se vai ou se não vai, né? E aí sai o nome de Sebastião, mas aí entraria Inocêncio. São nomes, Mendonça Filho, o Coutinho, o Tadeu Alencar, são nomes de peso que estariam disputando na briga de acima de 80 mil votos.
E o interessante desses nomes é que nenhum deles, igual, por exemplo, Ana Raiz, Eduardo da Fonte, na Frente Popular de tempos atrás, de quatro anos atrás, tem votos para fazer dois deputados.
Não.
Eles têm muito votos, mas são votos para fazer um. Não tem voto para fazer dois.
É o voto de fazer você mesmo.
Isso.
Né? É o voto de você disputar mesmo. Não é o voto de puxar um Aquele camarada.
Puxadores de 200 mil votos para frente não tem nessa eleição.
De jeito nenhum.
Então, se para Diogo é difícil, para Alessandra Vieira seria impossível uma eleição de fato. E se o prefeito disse ontem que a Alessandra não vai para aventurar, então ela não vai ser candidata de jeito nenhum, se realmente for assim. Vamos ouvir a matéria com base nas afirmações de ontem do prefeito Edson Vieira na Rádio Comunidade.
Blog do Ney Lima. Futuro político de Alessandra Vieira pode ser definido na próxima semana, afirma Edson Vieira. Em participação no programa Opinião da Rádio Comunidade FM, o prefeito do PSDB falou sobre vários assuntos, entre eles questões relacionadas à PE-160 e pistas do rumo político que poderá ser tomada por Alessandra Vieira do PSB. Sobre a PE-160, o prefeito citou que teve uma reunião conjunta com representantes do Polo de Confecções e o secretário da Fazenda, Paulo Câmara, e citou que o nome da empresa vencedora para a realização das obras de duplicação será anunciado. O prefeito completou que torce para que o governador Eduardo Campos, do PSB, anuncie a ordem de serviço até o fim do mês, antes de sua saída para se dedicar à campanha pela disputa presidencial. Ainda em entrevista, o prefeito enfatizou que com a morte do deputado federal Sérgio Guerra, do PSDB, ocorrido na última quinta-feira, dia 6, fez com que o nome da primeira-dama ganhasse mais destaque. Já sobre a definição, uma reunião será realizada entre ele e o governador para tratar do assunto. Ontem conversei com Eduardo por telefone e que possivelmente na próxima segunda-feira, dia 17, terei um encontro com o governador para que a gente defina a situação. O nome da minha esposa não entrará em nenhuma aventura. É que a Alessandra realmente tem seu nome colocado por algumas pessoas, algumas lideranças. Estamos analisando calmamente para ver qual atitude nós iremos tomar, enfatizou. O prefeito completou que essa definição sobre a primeira-dama foi colocada mais rapidamente devido ao falecimento do deputado, que causou mudanças bruscas no cenário político. E a opinião de Diogo Moraes, do PSB, também terá respaldo nessa decisão.
Bom, tá aí as afirmações do prefeito Edson feitas ontem e realmente, se não for para aventurar, fica difícil, porque não é fácil. 80 mil votos tem que ser político realmente de longa estrada, né? E de muitos redutos eleitorais para se conseguir isso.
E aí a Alessandra estaria brigando com... disputando com esses nomes que a gente acabou de abordar aqui, né? Nomes de acima de 80 mil votos, que... alguns com 80 mil votos estão arriscados, né? Agora, o que pode acontecer, o que aconteceu também, não é descartada essa hipótese, não, de forma alguma. Pode acontecer também o que aconteceu lá em 2010. Um nome como José Augusto Maia, com 46 mil votos, né? disputou uma eleição.
Mas é mais difícil.
Mas, não, é mais difícil,
não,
lógico.
Tem Ana Raiz, não tem da
Fundação. Não, com certeza. Agora que pode, lógico que vai ter gente aqui também que não vai ser eleito com 100 mil votos, não. Vai ter gente que vai ser eleito com menos disso. Mas é preciso ter ali na base de 80 mil votos para estar ali próximo. 60, coisa que hoje 70... Alessandra, na minha visão, Alessandra não tem. Não existe bases eleitorais hoje para Alessandra. O prefeito, nessa entrevista aí, abordou que semana que vem estará conversando com o governador e creio que ele vai tentar buscar essa disponibilidade de bases eleitorais para tentar conseguir para Alessandra e ver a viabilidade de Alessandra.
O problema é como a coligação da Frente Popular não tem cauda. O plano pode ser que era, né, estando Sérgio Guerra em vida, o plano de colocar a primeira-dama seria para ser cauda eleitoral. O problema é se continuar sendo, né? Santa Cruz vai perder a oportunidade de ter...
Iria ser uma...
Representatividade federal.
Iria inverter os valores, né? Que, por exemplo, em 2010, o grupo de oposição na época, que hoje é o grupo de situação, o grupo do deputado Edson Vieira, questionava muito. Seria um deputado municipal com José Augusto Maia, que estaria disputando uma eleição que não iria chegar lá, né? Estaria apenas para fazer uma disputa aqui no município, uma disputa municipal. Agora o jogo se inverte. A chance de Alessandra, mesmo achando que ela vai sair, mas não são fáceis. É uma disputa difícil, muito difícil. E aí o Edson Vieira, o prefeito Edson Vieira, aí, teria que mostrar essas bases de Alessandra para que o povo acreditasse. Apesar que, mesmo não mostrando essas bases, aqui em Santa Cruz, ela saindo candidata, aqui em Santa Cruz vai polarizar. Só que aí tem outro plano. Lembra que lá, final do ano passado, quando começou a se ventilar essa possibilidade de Alessandra, muito antes ainda, alguns meses antes, já se abordava que a estratégia de Eduardo Campos era, onde tivesse um candidato do PTB, colocar um do PSB apenas para polarizar e tentar tirar esses votos. E o Armando Monteiro também estava nessa estratégia, de onde tiver um candidato do PSB, colocar um do PTB para polarizar os votos. E aí essa seria a versão de colocar um Alessandra, independente de entrar ou não. A Alessandra entraria para polarizar os votos com José Augusto Maia, tentando tirar esses votos do José Augusto Maia e levar para a Frente Popular. Tirar votos de José Augusto Maia na região, que estaria com Armando Monteiro, e levar para a Frente Popular. Essa estratégia já foi anunciada há tempos, muito antes até da própria Alessandra se filiar ao PSB, que até foi quando surgiu, que a gente questionava muito, se Diogo sairia para estadual ou federal, você lembra? Que aí depois Diogo disse, não, sou estadual. E aí surgiu o nome de Alessandra para federal. Já que Diogo não aceitou o desafio para ir para federal, arrumaram esse nome na época que foi o de Alessandra. Por isso que eu acredito, mesmo não sendo viável a candidatura da Alessandra, né? Mesmo não sendo viável, eu acredito que a Alessandra vá sim disputar a eleição numa estratégia simplesmente do governador Eduardo Campos. Que eu tenho certeza que o Eduardo, como o Edson disse, que vai estar em consonância com o governador, semana que vem, de fato, vai pedir para que a candidatura de Alessandra fique. Isso é a minha opinião. Para quê? Para polarizar com José Augusto Maia e tentar tirar os votos aqui na região do José Augusto Maia para a Frente Popular.
8:37, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu vou tocar fogo no assunto aqui, né? Nós vamos fazer uma enquete. Não é esse assunto não, é um outro parecido. Daqui a pouquinho nós vamos ter a participação das pessoas em instantes, após o intervalo.
Rádio Debate Polo FM.
Sete horas da manhã, acordar. 10 horas, reunião de negócios. Meio-dia, almoço no Redstone Motel. Quebre a rotina, conheça a sofisticação e o requinte do Redstone Motel. Suítes modernas, ótimo sistema de segurança, garagem com porta automática, banquinho do namoro, internet Wi-Fi, o sofá Tantra Chair, apimentando a sua imaginação. E uma culinária feita para todos os paladares. Redstone Motel, PE 160, quilômetro 6, fone 3731-7040.
Tá aí a dica que eu vou te dar. Para sua moto você vai encontrar
1011 Motociclo. Peças e acessórios para motos e bicicletas.
Vem correndo comprovar.
3311 Motociclos.
Peças, acessórios, o preço mais barato. Atendimento especializado.
Bicicletas, peças para motos, capacetes, pneus. 1011 Motociclo. 1011. 1011.
O melhor para sua moto.
1011. Em Santa Cruz e Toritama.
Já imaginou você na Copa? Bom demais, hein? A Rota do Mar vai levar você. Compre produtos da Coleção Brasil. Ganhe e preencha o seu cupom e concorra a um ingresso para assistir a abertura e o primeiro jogo da Copa. Com direito a passagem, hospedagem e acesso a camarote VIP. Torça para ser sorteado e realizar o sonho de 200 milhões de brasileiros. Brasil. É a Rota do Mar com você na Copa. Confira o regulamento da promoção no www.rotadomar.com.br.
Neon Parts, a melhor loja para você equipar seu carro. Maior espaço, mão de obra especializada. Toda a linha de faróis de LED, xenon e lanternas. Travas e vidros elétricos, bloqueadores, som automotivo. Aqui você encontra o melhor em lançamento de acessórios automotivos. Dividimos em até 12 vezes nos cartões. Neon Parts, Avenida Padre Zuzinha, 614. Funcionando de segunda a sexta. Horário comercial. E sábados até meio-dia. Fone 3731-1758.
Mês de março, as Óticas Diniz têm um presente pra você. Na compra de uma armação da linha DNZ e lentes White Lens, você ganha tratamento UV mais AR gratuitamente. Aproveite esta grande oportunidade e junte o estilo das armações DNZ e a qualidade e tecnologia de última geração das lentes White Lens. Imperdível. Você mais elegante e protegido só nas Óticas Diniz. Venha e aproveite. Óculos DNZ mais lentes White Lens com tratamento UV e AR grátis. Óticas Diniz, a maior e melhor rede de óticas do Brasil.
Visando oferecer uma melhor estrutura de atendimento aos seus clientes, a Unimed Caruaru informa que o pronto atendimento médico em Santa Cruz do Capibaribe está funcionando na rua Maria Lira de Moraes, número 45, bairro Nova Santa Cruz. Além do atendimento em urgência e emergência 24 horas, o pronto atendimento Unimed conta agora com exames laboratoriais e de raio-x. Para mais informações, ligue 81-3731-2608. Unimed Caruaru.
Você começou a fazer inglês no CNA. Ensinou o que é Dodge pro seu sobrinho. Entendeu o que o chefe gringo disse. Assistiu o seriado americano sem legenda. E conseguiu até viajar sozinho pro exterior. No CNA, cada passo com seu inglês é um hi-fi. CNA, você gosta, você aprende.
CNA Santa Cruz, matrículas abertas. 3731-5661.
Olá. Olha só que história impressionante do Sérgio Batista. Ele ia fazer a cirurgia de redução de estômago e começou a utilizar o Svelt Slim emagrecedor. O resultado veio tão rápido e de uma forma tão satisfatória que ele desistiu da cirurgia.
Meu nome é Sérgio Batista da Silva. Desde que eu comecei meu tratamento da cirurgia bariátrica, o médico pediu para fazer a redução de 10% do peso. Estou usando há 90 dias, Svelt Slim, já emagreci 10 quilos. Eu tinha umas dormências e também pararam. À noite acordava muito, eu já não estou acordando mais. E com certeza tem uma mudança de vida para melhor. Pode ter certeza disso.
Se você também quer emagrecer, emagreça com Svelt Slim Emagrecedor. O emagrecedor que traz uma fórmula revolucionária, diferente de tudo que tem no mercado. Tomando Svelt Slim, você vai estar tomando chá verde da China, hibisco do Marrocos, anis do Egito, plantagovata da Grécia, espirulina da Europa, carqueja doce do sul do país, estévia do Paraná, cana do Brejo do Mato Grosso do Sul, entre várias outras ervas, fazendo assim um produto 100% natural, que não vai trazer nenhum efeito colateral e vai fazer você perder de 7 a 8 quilos por mês tomando chá e as cápsulas do Svelt Slim. Emagreça com saúde. Faça como essa pessoa que também conseguiu perder peso utilizando o Svelt Slim emagrecedor.
Francisca Iva Moraes de Lima. Eu usei só um mês e emagreci 8 quilos. Inclusive, já indiquei até para minha irmã, porque ela viu que eu tomei e vi o resultado. A pele ficou mais bonita, cabelo mais forte. E tudo faz diferença, só é tomar, né? Eu indico para todas minhas amigas o Svelt Slim.
Se você está com problema de autoestima ou até mesmo com depressão, eu te indico
a usar o Svelte Slim emagrecedor. Você vai perder peso e ainda vai melhorar a sua saúde. Você encontra o Svelte Slim na farmácia Nathalie. Ligue agora e peça o seu 3731 4020 ou 3731 6490 ou também na farmácia permanente. Svelte Slim emagrecedor, o emagrecedor que funciona de verdade.
Leva tudo de cá. Começou a semana do Leva Tudo de Cá. É a semana dos super descontos. É a hora que você queria para comprar tudo novo e deixar sua casa, ó, novinha. Tem fogão de quatro bocas por R$279. Tem mesa para computador por R$99. Colchão D23 a partir de R$79. TV LCD 32 polegadas, só R$899. Ventilador Arno Black Turbo, só R$99. Semana Leva Tudo de Cá. Corra agora e aproveite. Entregue montagem grátis. Quer comprar? Vai pra Legal.
8h44.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Oito e quarenta e cinco, de volta com o programa Rádio Debate, e diz que o deputado Eduardo da Fonte está insistindo mesmo em palanque duplo lá no Recife, né? Ele quer que o PT, inclusive, também apoie, aceite essa conjuntura. Vamos ouvir a matéria do Hinaldo Sampaio.
Blog do Hinaldo Sampaio. Eduardo da Fonte defende palanque duplo em Pernambuco. O deputado da Fonte, do PP de Pernambuco, disse que vai tentar convencer o ex-presidente Lula a ter palanque duplo em Pernambuco na eleição de presidente da República. Se Lula concordar com esta tese, Dilma subiria no palanque do senador Armando Monteiro, do PTB, e da vereadora Michelle Collins, do PP. No entanto, é pouco provável que Lula dê apoio a essa solução, porque ele próprio foi quem convenceu o PT a não lançar candidato próprio para apoiar a candidatura de Armando.
O que podemos perceber aí, não é, Ney? Que o Eduardo da Fonte quer reeditar a situação de 2006, não é? Quando o Jarbas Vasconcelos lançou o Mendonça Filho e a oposição teve dois candidatos, que foi o Humberto Costa, do PT, e o Eduardo Campos, do PSB, né? Na época aliado do presidente Lula. E o Lula deu sustentação aos dois candidatos. E olha que naquele período, o PT era favorito a chegar ao segundo turno. Eduardo tinha apenas 3% das intenções de voto, né? Mas o nome de Humberto estava muito carregado, principalmente por conta das denúncias naquele período, que depois foi até absolvido das denúncias, mas que prejudicou mesmo em 2006, fazendo com que o Eduardo chegasse ao segundo turno e depois tivesse o apoio do PT. Isso é o que o da Fonte está querendo, colocar um palanque duplo para ver a possibilidade real de talvez ter um segundo turno, porque no momento que está, a disputa está polarizada entre Armando e o candidato do governador, e as chances de segundo turno são mínimas, né? São mínimas. Não tem outro candidato do PSOL, do PSTU ou de quem quer que seja que possa ameaçar esses dois a irem para um segundo turno. E talvez o palanque do PP seria o palanque que poderia levar de fato essa disputa para o segundo turno. Agora, que não é fácil, porque naquela época tinha já o PT no palanque. Essa a inversão, essa situação inverteu. O PT tá brigando, Lula tá, a direção nacional tá fazendo, e a estadual tá fazendo de tudo para que o PT não tenha um palanque próprio para governador e apoiar Armando Monteiro. Aí como é que eu não deixo o PT ter um palanque próprio para apoiar Armando, mas libero e vou apoiar o PP como um segundo palanque. Realmente não é fácil, é muito difícil essa situação. E eu creio que mesmo Eduardo da Fonte tendo palanque, mas que a presidente Dilma, vindo a Pernambuco, não iria subir ao palanque do PP, apenas ao de Armando.
8h48, vamos fazer o seguinte. É o vice-prefeito Dimas Dantas, ele esteve ontem aqui no programa. No início da semana já tinha falado sobre o convite que recebeu de Eduardo da Fonte para ser candidato a deputado estadual, disse que estaria estudando, pensando nessa proposta. Posteriormente, na Rádio Comunidade, ele disse que entre ser deputado estadual e secretário de Educação, iria produzir mais sendo secretário de Educação, sinalizando que não iria aceitar a proposta. Mas ontem, aqui na Rádio Polo, o Dimas reafirmou que está analisando a possibilidade de ser candidato a deputado estadual. E quando eu perguntei se ele seria secretário o mês que vem ainda, porque caso ele seja candidato, ele precisa descompatibilizar-se do cargo no final desse mês, ele disse que só teria essa decisão no final do mês, não é isso, Romenick? Deixou claro que não há decisão tomada em relação a isso.
Até porque tem até o dia 5 de abril para sair da secretaria.
Para sair da secretaria. Educação. Então, ele disse que o tempo dirá.
Tem uns 15 então, dias ou 15 a 20 dias para decidir.
Então não está decidido ainda, né? O jogo está sendo jogado. Realmente houve a proposta para que Dimas fosse o candidato, ou que seja candidato a deputado estadual, e ele não tomou ainda essa decisão. Ficou claro ontem aqui na participação dele que ele ainda analisa a possibilidade. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma enquete, ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre isso. E entre Diogo Moraes e Dimas Dantas, quem seria o melhor candidato para o grupo de situação? O melhor candidato a deputado estadual? Diogo ou Dimas? Essa é a nossa pergunta, essa é a nossa enquete. A partir de agora, as duas linhas estão liberadas. 3731-1245, 3731-1947. Você liga e participa com a gente. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Roberto.
Roberto.
Isso.
Roberto, aonde, Roberto?
Santa Filomena.
Santa Filomena. Roberto, Diogo ou Dimas, quem seria o melhor candidato no grupo de situação?
Dimas Dantas.
Tá certo, Roberto, muito obrigado, viu? Vamos a mais uma participação, linha 2. Alô, bom dia.
Bom dia, Ney.
Com quem eu falo?
Com Claudemir.
Claudemir, tá onde, Claudemir?
Aqui da Unipeças.
Da Unipeças, tá trabalhando, né?
Tô trabalhando, tá. Escutando aí.
Manda um abraço aí para o Alex, para todo mundo aí da Unipeças, tá certo?
Tá bom mesmo, vou mandar um abraço aí.
Olha, Claudemir, entre Diogo e Dimas, quem seria o melhor candidato?
Eu tenho uma opinião um pouco diferenciada, mas no mesmo conteúdo que você está fazendo. Se o candidato, se Dimas se candidatar a deputado estadual, eu voto nele em vez de Diogo. Agora, para o grupo em si, é bom Diogo estar no lugar que ele está, como deputado, e ser candidato à reeleição. E Dimas continuar um trabalho maravilhoso que ele está fazendo na Secretaria da Educação.
Sei. Você acha melhor Dimas continuar onde está, mas entre Dimas e Diogo, você acha que Dimas seria o melhor candidato?
Isso. Porque eu, depois de 18 anos, eu voltei a estudar no EJA e eu estou sentindo eu me sinto à vontade com o trabalho que ele está fazendo. O Dimas está revolucionando a educação de Santa Cruz. Então, ficava melhor para que ele ficasse na Secretaria de Educação para mostrar um trabalho que uma pessoa que não tem, não é professor, não tem cargo de nada da educação, mostrar que não só o professor pode assumir uma Secretaria de Educação, mas sim uma pessoa que tem competência e que vê coisa ampla na educação que possa mudar. Então ele está fazendo, como ontem na inauguração, começou a mudar a educação de Santa Cruz do Capivari. E eu quero parabenizar ele pelo trabalho maravilhoso que ele vem fazendo na Secretaria de Educação.
Tá certo, então, muito obrigado, viu, Claudemir? Grande abraço para você. Então, tá claro, entre Dimas e Diogo, ele acha que o melhor candidato é Dimas, mas gostaria que Dimas continuasse secretário, porque tá satisfeito com a atuação dele. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Tiago.
Tiago tá onde, Tiago?
Dona Lica.
Dona Lica. Tiago, entre Dimas e Diogo, qual seria o melhor candidato a deputado estadual?
Eu apoio Dilma porque Dimas está fazendo um ótimo trabalho na educação. Então, ele como deputado estadual pode oferecer algo mais para Santa Cruz.
Tá certo. Então, na sua opinião, o melhor candidato seria o Dimas.
Exato.
Tá certo. Então, muito obrigado, viu? Bom dia para você. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Luiz Antônio do Cruz Alta.
Luiz Antônio do Cruz Alta. Luiz, entre Diogo e Dimas, quem seria o melhor candidato a deputado estadual?
Ei, rapaz, é o seguinte, eu acho, pelas emendas, pelo serviço prestado que Eduardo da Fonte fez em Santa Cruz, as emendas que ele colocou, e como Dimas é ligado a ele, eu acredito, se Dimas sair candidato e for eleito, e Eduardo da Fonte com certeza é reeleito, Santa Cruz só tem a ganhar e muito, né? Porque Diogo até hoje eu tô para esperar o que é que ele está fazendo, o que é que ele tem feito aqui em Santa Cruz, né? A gente está assistindo aí, está esperando que Diogo traga alguma coisa para Santa Cruz. E Eduardo da Fonte, sabe que ele teve 4 mil e poucos votos na campanha passada, colocou 5 milhões e prometeu que se a Vieira inaugurar, chama ele para inaugurar as obras das emendas que ele botou, botaria mais 5 milhões. Então, eu acho que não tem por que o povo estar escolhendo, não. A melhor opção é Dima Santos, só ele querer, né?
Tá certo, então. Muito obrigado, viu, pela sua opinião.
Bom dia.
Bom dia. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Rosa,
tá onde, Rosa?
Na Coab.
Rosa da Coab. Rosa, na sua opinião, aí na Coab, quem seria o melhor candidato, Dimas ou Diogo Moraes para deputado estadual?
Apesar de eu não gostar nenhum dos dois, mas para ele seria melhor Dimas.
Sim, você acha que o melhor candidato seria Dimas, mesmo você não gostando dos dois?
É, Dimas.
Tá certo então, Rosa, muito obrigado, viu?
Nada.
Vamos a mais uma participação, 3731-1245 ou 3731-1947. Alô, bom dia.
Bom dia, Leite.
Com quem eu falo?
Com Silas.
Silas está onde, Silas?
Cidade Alta.
Cidade Alta. Silas, Dimas ou Diogo Moraes, quem seria o melhor candidato a deputado estadual?
Com certeza Dimas, viu?
Com certeza Dimas.
Diogo está sendo o retrato do pai dele, o pior deputado da história de Santa Cruz.
Sei. Me tira só uma dúvida, não sei se você vai poder falar, mas na última eleição você esteve do lado de Zé Augusto ou de Edson Vieira?
Eu votei para Diogo e Zé Augusto, lá do Federal.
Você votou para Diogo Moraes estadual e Zé Augusto federal?
Não votei em você não, votei em Diogo.
Tá certo então.
Agora nesse... que eu mesmo viajo agora de mais de 5 mil quilômetros, né? Quando eu cheguei em um pedaço de pão de aço em Santa Cruz, foi a pior estrada que eu peguei.
Tá ok, Silas.
Andei mais de 100 e poucas cidades. Em 5 estados, né? Chegar aqui em Pão de Açúcar é uma vergonha, né? Pra Santa Cruz. Pra mim, tá conseguindo ser o pior deputado da história de Santa Cruz. O retrato do pai dele.
Tá ok, Silas. Muito obrigado, viu?
Muito obrigado. Meu.
Bom dia pra você. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É João.
João tá onde, João?
São Domingos.
São Domingos. João, entre Diogo Moraes e Dimas Dantas, quem seria o melhor candidato?
Olha, melhor Dimas, ele merece uma chance. Porque Diogo não consegue nem tapar os buracos. Imagina uma coisa com mais valor, né? Com certeza, Dimas Dantas.
Tá certo, então. Obrigado, viu, pela sua participação.
Por nada.
Mais uma participação, a linha está aberta, a linha do povo. Aqui é as pessoas que falam, né? O ouvinte que fala. Alô, bom dia. Caiu a ligação, vamos a mais um, linha 2. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Deri da Farinha.
É, quem?
Deri da Farinha.
Deri da Farinha. Você tá onde, Deri?
Eu tô no São Jorge.
No São Jorge. Deri, Diogo Dimas, quem seria o melhor candidato a deputado estadual?
Isso é até bom a gente esquecer Diogo. Que os morais de Santa Cruz não teve morado de fazer nada. Vamos dar uma chance a Dimas? Eu sou taboqueiro, mas dê uma chance a Dimas.
Tá certo então, obrigado, viu, Deri?
Beleza.
Ok, bom dia pra você, mais uma participação. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Com Eduardo.
Eduardo, tá onde, Eduardo?
Na Palestina.
Na Palestina. Eduardo, entre Diogo e Dimas, quem seria a melhor opção?
Dimas Dantas.
Você acha que Dimas Dantas?
Dimas Dantas, que é um político sério, coerente e merece uma chance.
Deixa eu te fazer uma pergunta, você me responde se quiser. Na última eleição, na municipal, 2 anos atrás, você esteve com Edson Vieira ou com Zé Augusto?
Com Zé Augusto.
Com Zé Augusto, tá bom, viu?
Tá bom.
Obrigado pela sua participação. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
É com o João do bairro Neco Aragão.
João do bairro Neco Aragão. João, Dimas ou Diogo, quem seria o melhor candidato?
É Dimas Dantas.
Dimas Dantas.
É.
Tá bom, João. Obrigado, viu?
Não.
Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Com Fátima de São Domingos.
Fátima de São Domingos. Fátima, para São Domingos, quem seria o melhor candidato a deputado estadual? Diogo Moraes ou Dimas Dantas?
Olha, com certeza Dimas Danta. Diogo já deu o que tinha de dar.
Sei. Tá bom então, Fátima, né?
É.
Tá certo, Fátima. Muito obrigado, viu?
Nada.
Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Zé do Centro.
Zé do Centro. Você tá onde, Zé?
Tô no centro.
Ah, no centro. Desculpa, Zé. O locutor tá doido. Zé do Centro, tá. É a mesma coisa perguntar de Jorge de Altinho, de onde é. Ô, Zé, dentre Dimas e Diogo, quem seria o melhor candidato?
Dimas Dantas.
Dimas Dantas.
Isso.
Tá bom. Obrigado, viu, Zé?
De nada.
Bom dia pra você. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Ezaquiel.
Ezaquiel?
Ezaquiel.
Ezaquiel. Você tá onde, Ezaquiel?
Tô aqui na Maria Lira.
Maria Lira. Ezaquiel, Dimas ou Diogo, quem seria a melhor opção pra deputado estadual?
A pessoa tem que esquecer Diogo, porque ele nunca foi pra nada com as duas e nem dá uma chance a Dimas.
Você acha que a vez deveria ser de Dimas?
Isso.
Tá certo então, Ezaquiel. Muito obrigado, viu?
Tá bom. Obrigado.
Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com o Tiago, do São Cristóvão.
Tiago do São Cristóvão. Tiago, Diogo ou Dimas? Quem seria o melhor candidato a deputado estadual?
Dimas Santos.
Você acha que é Dimas? Por que Dimas, Tiago?
Porque pelo menos não é discurso do governador. Diogo não é e não consegue nada. Pelo menos que Dimas consiga, né?
Tá bom então, Tiago. Muito obrigado, viu? Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Oi, bom dia. Com quem eu falo?
Diocles da Palestina.
Diocles da Palestina. Diocles, Diogo ou Dimas?
Diogo, porque até ontem a gente assistiu uma entrevista de Dimas e ele falou que fez todas as políticas e não pediu voto a ninguém. Você pode dar uma olhadinha aí que não pediu voto a ninguém. Foi, andou tudo, mas não pediu voto a ninguém. Como é que ele se elegeu? A vereador e subiu no palanque de Edson e elegeu, mas ele não pediu nenhum voto para Edson, não?
Então você acha que a melhor opção seria Diogo, por conta da questão estratégica, política, seria isso?
Isso, isso.
Ele sabe pedir voto, Diogo, né?
É.
Tá certo, então. É Dioclésio, né?
É, Dioclésio da Palestina.
Tá bom, Dioclésio, muito obrigado, viu?
Nada.
Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Silvânia.
Silvânia tá onde, Silvânia?
Neco Aragão.
Neco Aragão. Silvânia, entre Dimas ou Diogo, qual seria a melhor opção para estadual?
Com certeza Dimas, porque eu não acreditava em político honesto. Depois da última eleição, votei em Dimas e vi que ele é honesto.
Você votou em Edson Vieira, no caso?
Isso.
Certo. Então, nesse caso, mesmo tendo votado em Edson Vieira na outra eleição, mas dentro do grupo, você preferiria Dimas do que Diogo?
Porque eu quero o melhor, né?
Tá certo, então. Obrigado. Silvaneide, é?
Oi?
Silvaneide, né?
Silvânia.
Silvânia. Tá bom. Desculpa, Silvânia. Muito obrigado, viu?
Nada.
Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É Célia.
Célia tá onde, Célia?
Cruz Alta.
Célia do Cruz Alta. Célia, entre Dimas e Diogo, quem seria o melhor candidato?
Olha, apesar de eu não votar em nenhum, né? Mas, assim, que Dimas seria melhor, né? Porque o Diogo até agora não fez nada. Inclusive, né, ele é da cozinha do governador, como dizem nas áreas, todo mundo fala. E a gente vê a pista como está, né, daqui para Caruaru. A gente vê até a entrada ali do Lampião, é mil maravilhas. Mas quando os passos do Lampião para cá, é como que esquecer que Santa Cruz e principalmente Pão de Açúcar não existe. Entendeu? Eu mesmo, por exemplo, a gente já perdeu 2 pneus na estrada vindo da feira de Caruaru.
Tá certo, então. Muito obrigado. Como é seu nome mesmo?
É Célia.
Célia. Obrigado, viu, Célia?
Por nada.
Tá registrado, então. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Maria do Cruz Alta.
Maí?
Maria.
Maria.
Do Cruz Alta.
Dona Maria, qual a sua opinião? Diogo Dimas, quem seria a melhor opção para estadual?
Dimas Dantas.
Dimas Dantas.
Deixa eu já deu o que tinha de dar.
Deixa eu lhe fazer a mesma pergunta que eu fiz aos outros, a senhora responde se quiser. Na última eleição, a senhora esteve com Edson Vieira ou Zé Augusto?
Zé Augusto.
Zé Augusto. Muito obrigado, viu, Maria? Maria, né? Tá bom, Maria. Obrigado pela participação.
Nada.
Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Tereza.
Tereza tá onde, Tereza?
No centro.
No centro. Tereza, Diogo ou Dimas, quem seria a melhor opção?
Dimas.
Dimas Dantas.
Diogo não fez nada, não.
Tá certo. Obrigado, viu, Tereza? O raio tá alto aí, os vizinhos estão ouvindo bem também, né?
É.
Tá certo, então. Muito obrigado pela audiência. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Fala pra Iraíza.
Como?
Iraíza.
Iraíza. Tá onde, Iraíza?
Aqui no Arco Verde.
No Arco Verde. Iraíza, acordou agora, foi, Iraíza?
Como?
Acordou agora, né? Iraíza, você acordou
não,
agora?
Não, acordei não, estou trabalhando.
Ah, é? Ah, tá certo. Porque depois do carnaval a gente fica com a voz assim, né? Bem tranquilo.
Eu estou ouvindo bem pouco.
Tá certo. Iraíza, entre Dimas e Diogo, quem seria a melhor opção?
Dimas.
Tá bom, Iraíza. Obrigado,
tá,
viu?
Obrigado.
Bom dia para você. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Cris.
Cris, está onde, Cris?
Aqui em São Domingos, na Casa das Caixas.
Na Casa das Caixas, em São Domingos. É, ainda está escuro aí, Cris, quando vai para aí, aquele acesso à Casa das Caixas ou não? Ou já botaram a iluminação?
Não, aqui? Tem porque faz pouco tempo que eu moro aqui, eu não conheço nada.
Ah,
aqui,
você não conhece ainda não, né? Tá bom.
Não.
Cris, entre Diogo e Dimas, quem seria o melhor candidato a deputado estadual?
Com certeza Dilma.
Dimas.
Dimas,
tá bom. Tá certo, Cris, obrigado, viu?
Nada.
Mais uma participação, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É Teca.
Como?
Teca,
tá onde, Teca?
Eu tô no Moda Center.
No Moda Center. Tá vendendo aí no Moda Center? Tá com a loja aberta, né?
É.
Parabéns, viu? Era bom que todo mundo abrisse as lojas dia de semana também, né?
É, todos os dias eu coloco.
Todos os dias. Teria que ser assim mesmo. A gente teria algo bem interessante no Moda Center. É, Teca, qual a sua opinião? Dimas ou Diogo, quem seria o melhor candidato?
Olha, eu queria Dimas. E se ele não veio a ser deputado, eu queria que ele fosse cinco do Moda Center.
Não entendi. Mesmo se ele não fosse...
Eu queria que ele fosse, se fosse Dimas. Apesar de eu não votar nele, eu queria que fosse Dimas.
Tá certo, então. Obrigado, viu?
Nada.
Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Luciano do São Cristóvão.
Luciano do São Cristóvão. Luciano Dimas ou Diogo, quem seria a melhor opção?
Nem pra mim tem que ser os dois. Pra briga ser maior lá nos Rua Capeta. Porque se eu tá boquinha doente, tem que ser os
então
dois.
Ah, então você não vota nem num nem outro, né?
É, tem que olhar para a briga ser grande lá.
Obrigado, Luciano. É, Luciano ligou só para botar fogo no adversário. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia. Não vou sair, não. Alô, bom dia. Oi, tá ruim. Vamos a mais uma participação. Mudar, né? Linha 2. Alô, bom dia. Alô.
Alô.
Com quem eu falo?
Rogério.
Rogério, tá onde, Rogério?
No Dona Rica.
Como?
Dona Lica.
Dona Lica. Rogério, Dimas ou Diogo, quem seria a melhor opção para deputado estadual?
Moraes.
Oi?
Diogo.
Diogo Moraes.
Uhum.
Tá bom, Rogério. Obrigado, viu?
Nada.
Mais uma participação, 3731-1245 ou 1947. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Tiago, da Palestina.
Tiago, da Palestina. Dimas ou Diogo, Tiago?
Dimas.
Dimas. Tá bom, Tiago. Obrigado, viu?
É.
Mais uma participação. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Cristiane.
Cristiane, tá onde, Cristiane?
São Cristóvão.
São Cristóvão. Cristiane, entre Dimas e Diogo, quem seria o melhor candidato?
Dimas. Diogo não. Diogo não, Diogo não. Pelo amor de Deus.
Tá bom, muito obrigado, viu?
Pergunta.
Oi?
Não vai todo mundo, vai perguntar a mim, não.
Ah, sim, tá certo, vou lhe perguntar. É porque eu tô fazendo esporadicamente. Você votou em quem? É, esteve com quem? Diogo, Zé Augusto ou Edson Vieira na última eleição?
Com o Zé.
José, obrigado, viu?
Tá.
Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo? Com quem eu falo? Oi?
Lucivânia.
Lucivânia, baixa o retorno daqui no estúdio. Lucivânia está onde, Lucivânia?
Sítio Viração, município Santa Cruz de Capivari.
Sítio Viração, município Santa Cruz de Capivari. Pessoal ouve sempre a gente aí no sítio, Lucivânia?
Sempre.
Todos os dias, né?
Todos os dias.
Tá certo, então. Entre Dimas e Diogo, qual seria a melhor opção?
Deixa Dimas onde ele está, que está muito bem.
Sim.
Diogo.
Diogo Moraes.
Isso.
Tá certo, então. Muito obrigado, viu?
Igualmente.
Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Sandro.
Sandro, tá onde, Sandro?
Eu moro na Maria Lira, que o prefeito nunca se lembra dessa rua, meu querido.
Maria Lira, a famosa rua do... A Rua da Lagoa, né?
É isso mesmo.
Tá certo. É, Dimas ou Diogo, quem seria a melhor opção para deputado estadual?
Meu querido, olha, eu tô passando aqui no asfalto, chegando em Santa Cruz, tá uma puta vergonha. Diogo que deve na cozinha do governador não ver um negócio desse, rapaz. Olha, com certeza eu votei em Zé, E eu ainda não me arrependo, não. E eu daria uma chance a Dimas, que merece, de todo jeito merece uma chance.
Mas se Dimas fosse candidato, você votaria nele mesmo ou só tem essa opinião, mas não votaria?
Eu votaria nele.
Votaria nele.
Isso.
Tá certo, então. Muito obrigado, viu?
Valeu.
Bom dia pra você. Três ligações pra gente completar 30, né? Vamos chegar a 30 ligações. Alô, bom dia. Caiu, vamos a mais uma, liberada as duas linhas, 12:45 e 19:47. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Geniberto.
Zeniberto?
Geniberto.
Geniberto. Você tá onde, Geniberto?
Dona Lica 1.
Dona Lica 1. Dimas ou Diogo, qual seria a melhor opção?
Apesar de eu ser travocinha, mas Dimas, ele vai votar do nosso lado. Eu votaria em Dimas porque ele fala grosso.
Sei.
Ele falou na rádio que até que expressar do deputado Carlos que falasse grosso. Ele mesmo dizia que fala assim, né?
Tá certo, então. Obrigado, viu?
Nada.
Vamos a mais uma parte. Ele disse isso, foi? Não, acho que não lembro de Dimas ter falado isso, não. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com o Júnior.
Júnior tá onde?
Em Dona Dom.
Dona Dom. Júnior, entre Dimas e Diogo, quem seria o melhor deputado estadual?
Bom, Nelimão, eu votaria em Dimas. Que Diogo a gente vê, como vem falar aí, quer saber, era da cozinha, mas até agora não resolveu nada. A gente quer um cabo que brigue pro vagamento da cidade, né?
Deixa eu te fazer a mesma pergunta. Na eleição passada, entre Zé Augusto e Edson, você ficou com quem?
Eu fiquei com Edson.
Com Edson? Com Edson Vieira.
Isso, votei então... em Diogo, mas Diogo, pelo amor de Deus. Essa enquete está fazendo aí, está lutando furando.
Então, nessa eleição, você acha que o candidato deveria ser Dimas?
Dimas, peraí, mas acho que a gente não vai... Eu fui para a inauguração da escola e estavam os dois lá, né? Dimas e Diogo. Mas pela aparência lá, não sei, pode aparecer engana, mas a aparência dos dois lá, mas eu acredito que Dimas não vai entrar, não. E um era dando um sorriso pro outro, olhando sempre um pro outro.
Mas assim...
E as palavras que um deu falava, que não falava, um olhando sempre olhando pro outro, aí aquele sorriso, não sei o quê.
Teve um amigo meu que disse, né, que União, né, ela só tá mesmo na foto de palanque. Quando tem esses palanques assim, é tudo muito bonitinho, mas
bonitinho,
por trás
é
um
negócio exatamente. Diferente.
Obrigado, viu?
Valeu.
Mais uma participação, a última, para a gente completar 30. Alô, bom dia. Alô? Bom, caiu, vamos liberar o telefone para a última. A gente completa agora 30 ligações. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Itamar.
Itamar está onde, Itamar?
Nova Santa Cruz.
Nova Santa Cruz. Dimas ou Diogo, Itamar? Quem seria o melhor estadual?
Na realidade, nenhum merece um voto. Porque... a gente está com deputado federal, deputado estadual, prefeitura, e as obras que estão vindo para Santa Cruz é pouca demais. E sobre a estrada de Pão de Açúcar para cá, o povo reclama muito. Mas ninguém se lembra da duplicação de Caruaru para cá, que parou em Toritama.
Pois
o problema é esse. Eu, da minha opinião, nenhum. Mas já que é para votar, eu voto em Diogo.
Você vota em Diogo. Tá certo, então. Obrigado, viu? 9:11, final, né, da enquete. Alguém quer saber o resultado? Vamos para o intervalo rapidinho, a gente traz o resultado em instantes.